Eu agradeço, senhora presidenta Fátima Bezerra, que já já vai fazer um pronunciamento aqui na tribuna, como oradora inscrita, e dizer que eu venho à tribuna. Primeiro, queria cumprimentar a presidenta Dilma pela iniciativa, que pode até receber críticas, mas todos nós devemos reconhecer que ela está tentando levar em conta o clamor das ruas quando, mais uma vez, apresenta ao país, encaminha para o Congresso, propostas que visam ampliar os mecanismos de combate à corrupção e de pôr fim à impunidade no país. Não dá para desprezar. Ah, é mais do mesmo? Mas esse mais do mesmo o Brasil quer e pediu nas ruas, na sexta-feira e no domingo passado. Foram dois movimentos que nós tivemos da sociedade. E, se quisermos dar atenção ao que a população conversa, ao que a população pede, a que a opinião pública espera, vamos adotar medidas que ampliem os instrumentos, as ferramentas de combate à corrupção no Brasil e que ponham fim à impunidade. Faço isso e faço também um outro pequeno registro. Quero louvar o PMDB pela iniciativa de se reunir as suas lideranças e pôr aqui uma proposta visando votações que possam colaborar para a reforma política. Mas quero lamentar que o PMDB tenha retirado, para mim, a espinha dorsal, a questão central da reforma política, que é o financiamento empresarial de campanha. Não haverá reforma política feita por quem quer que seja, se nós não tratarmos dessa questão que envergonha o eleitor brasileiro, que afronta a dignidade do cidadão brasileiro, que é o financiamento empresarial de campanha. Ontem fiz discurso aqui. Será possível que alguém pode ter a coragem de falar de reforma política e dizer que vai manter o financiamento privado das eleições? Eu não estou querendo dizer nem defender financiamento público puro. Parte das campanhas dos partidos já é feita com dinheiro público. O programa eleitoral de todos os candidatos é pago através da isenção de impostos para os veículos de comunicação. E é inaceitável também essa maneira de se fazer campanha nesse país com produções milionárias nas eleições. Nós temos que estabelecer teto para os gastos dos candidatos, como estabelece a lei. Teto para gasto, para poder facilitar a fiscalização. E temos que definitivamente, como sempre propõe o ministro do Supremo, Dias Toffoli, tirar esse elemento estranho do processo eleitoral, que são as empresas. Empresa visa lucro. Empresa não faz negócio que não dá resultado. E não pode ficar transformando eleição em negócio. Se tem políticos, se tem partidos empresariais que querem transformar a política num negócio, então, que venham defender o financiamento empresarial das campanhas. Mas não acredito em reforma política. Eu, que sou um entusiasta, quero que aconteça se nós mantivermos o financiamento empresarial das campanhas. Campanha vai estar sempre criminalizado, eleição vai estar sempre sob suspeição. Mas, senhora presidenta e colegas senadores e a todos que me acompanham, quero dar uma boa notícia para o povo do Acre, que tem sofrido com a cheia do Rio Acre. Mais uma vez, parabenizo a Rede Globo, o Caco Barcelos, a equipe, jovens, que fizeram um documentário, que fizeram um programa ontem acompanhando e mostrando para o Brasil e para o mundo a dificuldade, o sofrimento, o drama da população atingida pelas cheias. Mas trago hoje uma boa notícia para a Universidade Federal do Acre, onde tive uma reunião com o reitor e pró-reitores há pelo menos há um mês atrás e outras antes, que é um compromisso meu, como senador, de estar sempre ajudando a Universidade Federal do Acre. Quero me referir também aos que atuam na Fundação Nacional do Índio, na FUNAI, e também à Prefeitura de Rio Branco, ao Governo do Estado. Fiz um trabalho junto ao relator do orçamento, senador Romero Jucá, e consegui, com a sensibilidade dele, com a compreensão dele, fazer uma modificação importante. Primeiro, aumentamos, do ponto de vista orçamentário, das possibilidades de execução orçamentária, o que estava previsto para a Fundação Nacional do Índio, 20 milhões para 40 milhões, já nessa fase final de discussão do orçamento, que foi aprovada ontem, 40 milhões em vez de 20 para a FUNAI poder trabalhar a fiscalização e o apoio para as populações indígenas isoladas, os índios isolados, que agora fizeram contato no Acre e que são parte de um patrimônio que não podemos perder. Temos uma dívida com a população indígena que nunca será paga, mas por esses que não têm voz, que não falam, que não sequer podem pedir, eu estou dedicando meu mandato para que esses índios isolados que apareceram no Acre, 29, possam ter, receber a atenção devida. Então, consegui, junto ao relator, aumentar de 20 milhões as possibilidades de recursos orçamentários para tratar a fiscalização nas áreas indígenas e o acolhimento e o trabalho junto às frentes que tratam, que cuidam dos índios isolados, aumentar de 20 milhões para 40. Queria também dizer à Universidade Federal do Acre, ao reitor Minoro, a todos os pró-reitores e pró-reitoras, à vice-reitora, que conseguimos também algo. A bancada federal do Acre tinha apresentado uma emenda de 14 milhões para a Universidade Federal do Acre. E na reunião com o reitor, ele entendia que nós precisávamos, do ponto de vista do orçamento, de 30 milhões para fazer frente aos investimentos que a reitoria tem feito, que a nossa universidade tem vivido, para garantir a interiorização, para poder ter um campus adequado da universidade em Brasileia, no Alto Acre, em Sena Madureira, em Feijó, Tarauacá, e fortalecer e melhorar as condições de trabalho na Universidade Federal do Acre, conseguimos elevar uma emenda da bancada de 14 milhões. Pedi, trabalhei junto ao relator, senador Romero Jucá, e estou anunciando aqui que foi aprovada, graças ao nosso trabalho, a ajuda que, a decisão que tomamos junto ao relator e a ajuda que recebemos dele. Passamos de 14 milhões para 28 milhões, e então muito próximo dos 30 milhões necessários para que a Universidade Federal do Acre possa garantir, nesse ano de dificuldade e de crise, os investimentos para seguir com esse trabalho magnífico que é feito hoje na nossa universidade, reconhecido pela comunidade universitária, pela população da capital do Acre e de todo o Estado. Eu vou seguir lutando para que agora a luta seja pela transformação desses recursos orçamentários em liberação financeira. E, por fim, por último, um compromisso com a população de Rio Branco, a pedido do prefeito Marcos Alexandre, no entendimento com o governador Tião Viana. Conversamos, reunimos, eu trabalhei como técnico, como ex-prefeito, como ex-governador, trabalhamos sábado, domingo e feriado, elaborando um projeto de reestruturação urbana de Rio Branco, depois dessa cheia. Estamos trabalhando já na fase posterior à cheia, já que agora é a área de socorro, momento de socorro e assistência. Nós conseguimos, com a ajuda do senador Romero Jucá, garantir, através do Calha Norte, do Ministério da Integração, no orçamento, 70 milhões de reais. O governador Tião Viana vai mudar a função programática. Os 50 milhões, que eram 25, nós aumentamos para 50, vão poder estar à disposição da capital do Acre para fazer frente a essa destruição que essa cheia desse ano trouxe. E, ao mesmo tempo, somados aos outros 20 milhões do orçamento que conseguimos garantir para a Prefeitura de Rio Branco, teremos, então, 70 milhões de reais para fazer frente a esse programa, que deve demorar muito, que tem um custo elevadíssimo de reconstrução da cidade de Rio Branco, que foi vítima da maior cheia da história, uma maior cheia nesses 132 anos de Rio Branco. Então fica aqui esse relato, meu agradecimento a todos que nos ajudaram aqui e também ao relator do orçamento, senador Romero Jucá, e fica esse registro que é fruto de um esforço, de um trabalho que penso nós que exercemos o mandato no Senado Federal devemos ter. Eu estou muito feliz, muito satisfeito de ter cumprido uma etapa dessa minha luta para dar as condições para a FUNAI trabalhar melhor, para a Universidade Federal do Acre poder seguir com o seu programa de melhorias na nossa universidade e, ao mesmo tempo, criar aqui as condições orçamentárias para que Rio Branco possa iniciar um programa de reestruturação, de reconstrução a partir após essa cheia do Rio Acre. Então, fica esse registro e agradeço, senhora presidenta, senadora Fátima Bezerra, pelo tempo que me permitiu usar a tribuna.